suas palavras transborda o meu coração. Ouça agora a palavra de Deus com o bispo Emerson Viana.
Senhor Jesus, graças te damos, ó Deus e Pai, pelo poder da tua palavra sobre a nossa vida. E te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que esta mensagem trará ao nosso coração nesta manhã. Que o Senhor levante hoje aqui, Senhor, pessoas sábias, pessoas para edificarem a sua casa. Como diz a tua palavra, a mulher sábia edifica a sua casa. E eu declaro sabedoria do Senhor sobre o nosso coração e a plenitude do teu poder sobre todos os nossos caminhos. Te agradeço por esta mensagem. Amém. E graças a Deus. Amém. Provérbios capítulo 3, versículo 1. Título desta mensagem se chama A Sabedoria. Esse CD já está inclusive no nosso jornal ali, a capinha, né? Nós colocamos nosso jornal sobre esta mensagem muito bacana. A sabedoria de Deus. Como se apoderar da sabedoria de Deus? Como conquistar a sabedoria de Deus na sua vida? Para que tudo que você fizer, você venha a ser bem sucedido. Provérbios capítulo 3, versículo 1. Bom, antes de começar esta mensagem, eu perguntei para você. Você está na fila de um banco. Você está na fila de um banco. Tem 5 pessoas na sua frente. Tem 5 caixas abertas e cada caixa tem um cliente. Quantas pessoas tem na sua frente? 15? 10? 5? Não, você está contando os caixas também que estão na sua frente? O caixa está trabalhando. Quantas pessoas tem na sua frente para você ser atendido? Quantas pessoas? Não. Tá bravo, hein, gente? Olha, tem 6 pessoas na sua frente. Ou seja, 10 pessoas responderam 6 pessoas. 10 pessoas responderam 38 pessoas. Aliás, 38 pessoas responderam 10. 10 pessoas responderam que tinha 6. Que coisa, né? Por que que tem 6 pessoas na sua frente? Porque você tem que contar as 5 da fila, da frente, e mais o caixa. Você não vai nos 5 caixas, você vai num caixa só. Então aquelas, não tem 5 pessoas na sua frente, tem uma pessoa, as 5 e mais aquela uma que dá 6, né? Aquela uma dos caixas. Quando você chega no final, você pode ser atendido no caixa 1, 2, 3, 4 ou 5. Então não tem 5 pessoas na sua frente, tem mais uma só. A primeira que sair, você vai entrar no lugar dela. Então são 6 pessoas na sua frente. Agora, olha só como que é a sabedoria, como que é o entendimento das pessoas. Às vezes, bispo, por que que o senhor fez essa pergunta? O que que essa pergunta tem a ver? Às vezes você deixa passar pequenas coisas, pequenas dicas, pequenas coisas que Deus ele permite acontecer na sua vida para edificação da tua casa, para edificação da tua família. São pequenos detalhes em que, se você usasse a sabedoria nesta hora, neste momento, você edificaria muito o seu lar, você edificaria muito a sua casa. Então nós vamos aqui começar a partir de Provérbios capítulo 3, versículo 1, para falarmos sobre sabedoria. Depois eu vou fazer uma outra pergunta para você, e eu quero que você me responda, que também eu vou testar mais uma vez sua sabedoria. Mas essa aqui era mais fácil, a outra é um pouquinho mais difícil. Mas vamos ver, né? Quem sabe? Bom, Provérbios 3, 1 diz assim: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. O princípio da sabedoria é você saber o ensino que você está aprendendo e guardar os mandamentos de Deus no teu coração. Tem coisas que são ensinamentos, tem coisas que são mandamentos. Nunca, jamais, em tempo algum, deixe de cumprir o mandamento de Deus. O que Deus manda, obedeça com fidelidade. Quando Deus ensina, tem coisas que são ensinadas, por exemplo, o aprendizado da graça, o crescimento da graça. Você vai crescendo neste ensinamento, você vai crescendo neste entendimento e você vai sendo mais edificado na sua vida. Então guarde os ensinos e os mandamentos. Aqui, ó, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Gente, sabia que eu descobri uma coisa? Eu estava fazendo a mensagem, pena que o tempo é curto, não dá para a gente falar sobre tudo sobre sabedoria. Todas as passagens da Bíblia que se fala sobre sabedoria, junto existe o prolongamento de vida. Eu cheguei à conclusão que a pessoa sábia, ela aumenta os dias de vida. E o melhor, hein? Traz anos de vida e de paz. Porque não adianta você aumentar os teus anos de vida em tribulações, viver mais tempo sofrendo neste mundo. Não é isso que Deus quer. Mas toda vez que a Bíblia fala sobre sabedoria, quem adquire a sabedoria prolonga os teus anos de vida. Se você quer viver anos de vida e paz, seja sábio, usa a sabedoria, pratique os mandamentos de Deus. Aí diz assim, ó, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Então não adianta ser sábio, mas sem fazer o bem e sem ser fiel. Tem pessoa que é muito sábia, conhece muitas coisas de Deus, muitas coisas da Bíblia, tudo age com sabedoria, mas ela não faz o bem e nem é fiel. Então a sabedoria dela não vale nada. A sabedoria dela vai virar uma coisa carnal para destruição. Aí diz assim, ó, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Por que, bispo, atar o pescoço? Para você pendurar no pescoço, para você nunca se esquecer que sabedoria, conhecimento, sem benignidade e fidelidade, vai te transformar num fariseu, vai transformar você num falso pastor, vai fazer você viver um falso cristianismo. Você vai achar que conhece muito da Bíblia quando você não conhece nada, você não vai saber nada. Então não adianta só entendimento, saber da graça. Você tem que viver o espiritual, você tem que ter comunhão com Deus, você tem que estar tendo Deus como a primeira coisa, a coisa mais importante da tua vida, acima de todas as coisas neste mundo. Então é tão importante que Ele manda você pendurar no pescoço isso, atar nas tábuas do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, tudo vai passar a colaborar para o seu bem a partir dessa data. Aí ele fala assim, ó, uma outra dica para a pessoa que quer ter a sabedoria. Confia no Senhor, o quê? De todo o teu coração. Veja, confia no Senhor de todo o teu coração. Não pode ser metade do teu coração, não pode ser um terço do teu coração, tem que ser confiar de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Veja que a lista aqui é longa, mas são as coisas que você tem que ter para ter a sabedoria. Para você ter sabedoria, você depois tem que ler isso de novo na sua casa, estudar isso aqui. Para você ter a sabedoria de Deus, você tem que fazer tudo isso. Confiar em Deus de todo o seu coração, será que você confia? Segunda coisa, reconhecê-lo em todos os teus caminhos. Será que você reconhece que tudo que acontece na sua vida tem a mão de Deus? Ou você está naquela ainda da sorte, do azar? Ah, por que que isso aconteceu? Isso, tem coisas que acontecem que eu não consigo entender por que Deus permitiu isso. Se você não reconhece essas coisas na sua vida, então você não reconhece Deus em todos os seus caminhos. Aprenda isso. Tudo que acontece na nossa vida tem um consentimento de Deus, a permissão de Deus. Tem coisas que você não entende, que não, às vezes, de princípio, você fica até chateado, mas você tem que entender que tem a mão de Deus sobre tudo. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Outra coisa importante, a sabedoria que você veio buscar aqui hoje, não é a sabedoria que as pessoas vão chegar para você e falar, ô fulano, você é tão inteligente, né? Tão inteligente, tão pobre, tão miserável, tão nu, tão cego. Mas que adianta ser inteligente e não ter nada? É melhor você ser burro e ter tudo, né? Já pensou, que coisa bacana, uma pessoa burra e cheia de dinheiro, próspero, tendo tudo, paz, felicidade no seu lar. Eu prefiro ser um burro rico e do que ser um inteligente, pobre, miserável, nu, sem nada neste mundo. Então não adianta nada você ser sábio e viver isso para você mesmo, para sua edificação, só para o seu bem, né? Porque isso vai desagradar ao Senhor. Aí ele fala, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aí ele fala assim, ó, as recompensas aqui, que bacana. E será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, e nem te enfades na sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Outra coisa também que vai fazer você ter uma sabedoria formidável, sobrenatural, é você entender os momentos das correções de Deus na sua vida. Às vezes você se afasta de Deus, você deixa de congregar, você começa a tratar a igreja como uma coisa secundária na sua vida. A igreja começa a ser uma coisa assim, último plano da sua vida. Quando você não tem mais nada para fazer, você vem para a igreja. Então nessas horas, Deus te dá uma repreensão, uma correção. E às vezes a pessoa nessa hora, ao invés de se firmar mais com Deus, ela desanima. Não fique dessa maneira. Aceite, não rejeite a disciplina que vem do Senhor. E nem te enfades na sua repreensão, porque Ele repreende a quem ama. Se você passou por alguma repreensão, alguma situação que você colheu algum fruto ruim na sua vida, mesmo estando em graça, é Deus endireitando alguma coisa que você fez e não estava correto. Às vezes um desejo do teu coração, às vezes você deixou Cristo em último lugar na sua vida, às vezes você cobiçou a coisa errada, você desejou o caminho errado, então Deus foi e te corrigiu. Aí ele diz assim, ó, aqui chegamos no ponto que eu queria, ó. Depois de tudo isso aqui, ó, você então achou a sabedoria. E ele diz, feliz do homem que acha a sabedoria, e o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor é a sua renda do que o ouro mais fino. Gente, que coisa bacana, hein? Que promessa maravilhosa. Quando você acha a sabedoria, a Bíblia diz que isso vale mais do que a prata, e a renda que ela traz é muito mais poderosa do que o ouro. Já pensou que coisa bacana? Você poder conquistar todos os desejos do seu coração. Diz assim, ó, mais preciosa é do que as pérolas. Se alguém te desse para você sabedoria ou pérolas, você na sua dificuldade financeira, pérolas, né? Sabedoria, deixa, bispo, é melhor ser um burro, como o senhor falou, melhor ser um burro rico do que um sábio pobre. Então você vai e adquire o ouro, né? Adquire as pedras preciosas. Mas aqui ele está dizendo que a sabedoria vale mais do que isso. E tudo que se pode desejar não é comparável a ela. Aí ele fala de novo, ó, o alongar-se da vida está na tua mão direita. Ou seja, o alongar-se da vida só depende de você. Você quer viver mais tempo nesse mundo? Quer que todos os desejos do seu coração se tornem realidade? Quer ser feliz nessa terra? Só depende de você. Isso é uma coisa, só vai depender de você. Deus já te deu tudo. Revelou a graça ao seu coração. Deus mostrou para você o caminho das flores. Agora é só você chegar, assumir isso na sua vida e viver em paz. Então, você quer viver longos anos de vida? Isso está na tua mão direita. E na sua esquerda está a riqueza e as honras. Aí ele fala, os seus caminhos são caminhos deliciosos. Se você vive nos caminhos de Deus, o caminho da sabedoria, do conhecimento, da graça de Deus, são caminhos deliciosos. E todas as suas veredas, paz. Olha, não existe guerra na vida daquele que vive a graça de Deus. Você pergunta para o irmão aí fora, como é que está, meu irmão? Oh, estou na luta, pastor, estou na guerra. O diabo, Deus é bom, mas o diabo está lutando bravamente, eu estou na luta. Quem está na graça de Deus está na paz. Nunca fica em guerra, porque quem está na guerra pode vencer ou pode ser o quê? Derrotado. Quem está na paz é porque já está tranquilo, já venceu, né? Quem está na paz é mais que vencedor, então você tem que estar na paz. É a árvore da vida para os que a alcançam. Felizes são todos que a retêm. Opa! Retém, bicho? Por que reter? Porque você pode alcançar e perder. Você pode ser sábio hoje e amanhã perder. Salomão é um exemplo disso. Como é que o homem mais sábio que já existiu sobre a terra foi o homem que abandonou Deus e se voltou para as idolatrias? No final da vida de Salomão, ele começou a adorar imagens. Você vê? Como é que pode? Ou seja, o homem que tem a sabedoria e retém. O Senhor com a sabedoria fundou a terra, com a inteligência estabeleceu os céus, e pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque são vida para a tua alma, adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho, não tropeçará o teu pé, e quando te deitares, não temerás. Deitarás, o teu sono será suave, não temas o pavor repentino, e nem a arremedida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Amém. Graças a Deus. Que maravilha. Glória a Deus. Amém. Olha, quem deita aí, quem tem o sono tranquilo e suave aqui? Quem tem o sono tranquilo e suave? Quem não levantou a mão é porque está dormindo mal. Sabe por que está dormindo mal? Falta sabedoria. Quando você tem... Olha, gente, isso aqui é uma das passagens mais ricas de toda a Bíblia. Daqui dá para a gente tirar um monte de mensagens. Então eu quero que você depois releia isso aqui de novo. Isso aqui é para mostrar para você o quanto a sabedoria vale, o quanto você viver a graça de Deus vale na tua vida e como isso é precioso para você. Amém? Agora, já que nós demos entrada aqui no índice, vamos a 1 Coríntios capítulo 2, para entendermos o que é importante você saber sobre esta mensagem e como tomar posse hoje, a partir dessa data, da sabedoria de Deus. Ele fala aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Olha que coisa maravilhosa, que coisa... Aqui existem dois pontos fundamentais nesse trecho que eu quero que você absorva no teu coração. Primeiro, que você tenha a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Você possui a inteligência de Deus. Não é só para matar uma charadinha como essa aqui da fila do banco, não. Ou outra charadinha que eu vou te falar daqui um pouquinho. Mas você tem a mente de Cristo para você desvendar qualquer mistério. Gente, é como eu falava ontem na rádio. Quem diria, por exemplo, há uns 20, 30 anos atrás, que você falaria de um telefone sem fio, você fica andando para baixo, para cima. Não tem fio. Como é que pode uma coisa dessa? Se eu fosse falar isso uns 30 anos atrás, eu te chamo de doido. Como é que pode uma coisa dessa? Um celular, uma coisa, telefone que você fala, telefone que você vai, o telefone pega. Como é que pode uma coisa dessa? Quem diria alguns anos atrás que isso poderia ser possível? Daqui um pouquinho, uma pessoa vai entrar num... Pena que você não vai ver essa época, nem eu, né? Você vai entrar num... A pessoa entra numa máquina assim, aí começa a desaparecer, aí daqui a pouquinho ela começa a aparecer lá no Japão. Você pensa que isso não é possível? Bispo, não tem como fazer. Hoje é impossível, mas amanhã vai se chegar a isso. Câncer, AIDS, qual outra doença que é grande aí para a população, que tem matado um monte de pessoas, fibrose e outras coisas mais. Isso não é nada para Deus. Isso aí tudo tem cura. Tudo é a coisa mais fácil do mundo. A mente de Cristo que está dentro de você pode fazer você descobrir todas essas coisas. Dizem os cientistas que o ser humano usa nem um quinto, sei lá, um décimo da mente, um centésimo da mente que ele possui. Ele tem um poder muito maior, porque eles descobriram que nós temos a mente de Cristo para descobrir todas as coisas. E ele fala aqui também sobre as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, você vai misturar hoje aqui com o amor que você tem pela graça e com a fé que você já tem, a sabedoria de Deus para a sua vida ficar completa. Mas para você entender melhor sobre isso, diz assim 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o Evangelho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo, a este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, que coisa interessante. Paulo, mesmo sendo apóstolo da graça, quando ele foi pregar aos coríntios, ele foi numa linguagem bem simples. Não é bem simples ali? Para que aquela igreja não se apegasse na doutrina, no homem, no ser humano, na pessoa, mas na sabedoria de Deus, nas coisas que Deus tinha para trazer para aquela igreja. Aí ele diz assim, ó: entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, ou seja, aqueles que já experimentaram a sabedoria. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. E aqui o negócio começa a pegar fogo. Gente, a Bíblia está falando, ele está falando aqui da sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, agora já não está mais oculta, a qual Deus preordenou. Preordenar é guardar. Guardou desde a eternidade para a nossa glória. Ou seja, o Filho de Deus, a Bíblia está dizendo aqui, a palavra de Deus está dizendo que Deus guardou a sabedoria para trazer para este filho, para que ele venha a ser edificado, para que você tenha sabedoria imensa para transformar todas as coisas deste mundo. Uma sabedoria que Deus guardou. Ele não mostra essa sabedoria para os incrédulos, para aqueles que são conhecedores de livros, de faculdades, aqueles que já estudaram. Não, não é essa sabedoria para esta pessoa, mas é a sabedoria que Deus tem dado para você. Agora você tem que desenvolver essa sabedoria, porque como eu falava, tem pessoas que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita. Existem muitas pessoas assim, que estão nessa situação. Você precisa ser mais maduro na palavra de Deus para você compreender essa sabedoria, para você viver este evangelho. Tem pessoas que estão vindo aqui da igreja, de repente uma ou outra ali fala mal da igreja, a pessoa para de vir, acredita em tudo que dizem para ela. Você tem que tomar cuidado para que a sabedoria de Deus ela esteja acima de todas as coisas na sua vida e não a palavra do homem. Porque ele complementa dizendo assim, ó: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Então, uma sabedoria que Deus guardou para você. Você tem condição, olha, daqui, gente, e daqui existe condição de sair empresários, de sair pessoas que vão montar comércios, que vão fazer as coisas, pessoas que vão ser bem-sucedidas nessa vida, pessoas que vão ser os melhores na escola, no estudo, porque a sabedoria de Deus está sobre você. Sabedoria que Deus guardou para você. Aí ele diz assim, ó: mas como está escrito, olha que coisa bonita, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou num coração humano o que Deus tem preparado para todos. Amém? Hã? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, se você unir o amor que você tem junto com a graça e buscar a sabedoria, isso vai se cumprir na sua vida. Você quer que essa promessa se cumpra na sua vida? Bispo, eu quero que aconteça o sobrenatural na minha vida. Você quer que aconteça coisas grandes nos seus caminhos? Una a sua vida, a graça de Deus, ao amor, né, que existe no teu coração. Una a sua vida, a graça e o amor, e busque essa sabedoria, busque viver esta palavra, busque conhecer os mistérios de Deus na sua vida, o que Deus tem preparado para você. Às vezes você é uma pessoa que busca tantas coisas deste mundo, busca tantas coisas dessa terra, busque as coisas de Deus, busque a sabedoria de Deus, queira saber um pouco mais o que Deus tem para a sua vida. Poxa, quando você desanima, quando você não tem prazer em vir à igreja, você não está se voltando para as coisas de Deus, você não está querendo saber o que Deus tem para a sua vida, o que Ele tem preparado para você. Já pensou essas coisas acontecerem aqui? Gente, ainda não passou nos teus ouvidos, ainda não entrou nos teus olhos, o teu coração ainda não sabe o que Deus tem preparado para a sua vida. Se você o amar de todo o seu coração, você vai ver coisas muito maiores do que tudo que você já viu até o dia de hoje. Mas para isso acontecer, volte-se para Deus de todo o coração. Nas suas orações, peça para Deus te dar mais força. Diga: Senhor, fortalece o meu coração para que eu ame mais a tua igreja, para que eu queira congregar mais. Eu quero viver mais a tua palavra. Deixe um pouquinho o seu trabalho de lado. O mundo está passando, as coisas estão indo embora na sua vida. Às vezes você não percebe que tudo está se perdendo e você está ali preocupado com o trabalho, com a distância de você congregar, com isso, com aquilo. Deixe essas coisas de lado, porque tudo isso é secundário na sua vida. O mais importante é a vida de Cristo, é a sua vida plena, é o alongar-se da sua vida. O que, que adianta você viver preocupado com a vida financeira, trabalhar feito um cão, e quando você chegasse no final, chega nos 65 anos, que nem um senhor que eu conheci, ele trabalhou a vida inteira. Quando chegou nos 65 anos, ele falou: agora vou me aposentar e vou aproveitar a vida. Se aposentou, 2 anos depois morreu. O que, que adiantou o trabalho todo, a luta toda que ele teve? Para quem que ficou tudo isso? Então, às vezes você está tão voltado, vidrado nas coisas do mundo, na minha vida, minha casa, meu isso, e não está vendo que o mundo está passando e você não está colhendo nada para você. Então, busque essa sabedoria para que essas coisas sobrenaturais aconteçam no seu caminho. Amém? Aí, versículo 10 diz assim, ó: mas Deus não o revelou pelo Espírito. E aqui vem outro mistério para você. Deus nos revelou por intermédio do seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas sonda, até mesmo as profundezas de Deus. Eu vou terminar de ler e depois explico para você. Porque qual é o homem que sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, mas nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, o quê? Gratuitamente. Gente, ele diz que existem coisas, mistérios nesta vida, que só o Espírito sabe. Por exemplo, tem coisas que você pensa, que você imagina, que só você sabe, você nunca contou para ninguém. Os seus segredos, né? Só você conhece. O Espírito seu está, sabe? Se o seu Espírito pudesse entrar dentro do Espírito de uma outra pessoa, a pessoa saberia todos os seus mistérios. É que nem aquele filme que o homem adivinhava o pensamento das pessoas, né? E ele começava a falar tudo que a pessoa gostava, ele começava: ah, eu gosto disso. A pessoa: nossa, eu gosto também. Ah, peça aí. Então ele adivinha. Já pensou se você pudesse ler a mente das pessoas? Meu Deus do céu. Ai, bicho, pelo amor de Deus. Ai, nem fala uma coisa dessa. Já pensou se você pudesse saber o que a pessoa está pensando? Meu Deus, seu bispo às vezes pensa tanta bobeira. Olha, ai, meu Deus. Se a pessoa soubesse que eu penso, não pode. Né? Às vezes passa aquelas coisas bobas na sua mente. Gente, a Bíblia diz que só o seu Espírito sabe disso. As coisas de Deus, só o Espírito de Deus sabe. Agora, aí que está o mistério. O Espírito de Deus está onde? Hã? Dentro de você. Se o Espírito de Deus está dentro de você, junto com o Espírito de Deus, vem os segredos de Deus. Você tem como desvendar os mistérios de Deus, os segredos de Deus, para você ser o maior nesta terra em todos os aspectos, na vida sentimental, na vida financeira, na vida familiar, em tudo. Você pode vencer todas as coisas neste mundo, porque o Espírito do Senhor está sobre você com força, poder, autoridade e tudo mais que você precisa nesta vida. Amém! Maravilha! Amém? Então você tem que saber mais disso. Olha, sabe o que você tem que fazer? Eu vou dar uma dica aqui para você viver na sabedoria. Tudo que você for fazer na sua vida, extrai o que vem do Espírito e não o que vem da sua mente, da carne. Hoje, até hoje, como que é a sua vida? Eu estou com vontade de comer feijoada. Então você vai e segue a carne. Estou com vontade de fazer, você vai e segue a carne. Estou com vontade de beber, você vai e segue a carne. Estou com vontade de parar de beber, você vai e segue a carne. Tudo você faz segundo o que dá na sua telha. É que nem diz o ditado: deu na telha, eu fui e fiz. A partir de hoje, você quer viver a sabedoria de Deus? Tudo que você for fazer, em todo aspecto, deixa Deus falar no teu coração. Deixa Deus guiar a sua vida. Ore a Deus, fala: Senhor, faça em mim a tua vontade. Faça em mim o teu querer. Existia uma mulher da Bíblia chamada Abigail. Quem já ouviu falar de Abigail? Alguém já ouviu falar? Ela foi uma das mulheres de Davi. E Davi ia para matar a família dela inteira. E ela, como diz a palavra, né, mulher sábia edifica a sua casa. Ela, sabendo que o rei estava chegando, para agradar o rei, antes do rei chegar até a sua casa, ela foi e deu muitos presentes para o rei. Foi lá, deu muitos presentes. E o rei ficou tão feliz com os presentes dessa mulher, que ficou amigo dela. E quando foi para matar a família, o rei Davi descobriu que era a família de Abigail. E ele poupou esta mulher por causa disso. Poupou ela e toda a sua casa. Olha só o que é a sabedoria. O que é você agir segundo a vontade de Deus, segundo a presciência de Deus na vida do cristão. Então, tudo que você for fazer a partir de hoje, tire esse negócio, deu na minha telha, para de fazer a tua vontade. Até quando você vai viver segundo a tua vontade, o teu querer? Faça aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida, querendo ou não querendo. Tem coisas que não adianta você falar assim, ah, eu gosto. Por exemplo, se você for ver bem, é difícil encontrar uma pessoa que gosta de salada e de legumes, né? Mas é difícil, mas a pessoa come, tem que comer, se não comer, morre. É, então, você tem que comer aquilo, por quê? Porque é vitamina para o teu corpo. Assim também, nem todas as coisas de Deus são boas, né? Nem todas as coisas, entre aspas, são boas para a carne. Porque a carne, ela não gosta de muitas coisas. Tem muitas coisas, por exemplo, dar o dízimo. A sua carne não gosta de fazer isso. Congregar, acordar cedo no domingo para você vir para a igreja. Sua carne não gosta disso. Sua carne preferia ficar dormindo ali em casa. Poxa, bispo, eu acordo de manhã segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O único dia que eu tenho para dormir é domingo. Aí tem que vir para a igreja de manhã. Ah, não, muito sacrifício. Mas isso é a salvação da tua vida. Isso vai prolongar os teus anos de vida. Isso vai te trazer paz, alegria, felicidade. Então, vale a pena você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Aí ele complementa dizendo assim, ó: então nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus, para que conheçamos que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito de Deus, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Então, o problema está aqui, ó. Às vezes você quer que as coisas espirituais batam com a tua carne. Se não bater com a tua carne, você rejeita. Às vezes tem as coisas espirituais na vida que não bate com a carne. Que não é isso que você queria. Segundo o seu querer, não é. Sabe qual é o problema? Sabe por que às vezes a pessoa não anda com a sabedoria de Deus? Porque ela tem o sentimento, o desejo da carne. E ela quer que aquilo que é de Deus bata com a sua carne. Então, quando a pessoa recebe uma coisa dessa, ela fica toda feliz. Ah, eu tenho que contar minha bênção, tenho que dar meu testemunho. Por que que aconteceu? Ah, bispo, a vida inteirinha eu quis tal coisa e agora eu conquistei. Então, é o querer da carne da pessoa, né? Será que esse é o querer de Deus para você? Antes você viu se é o querer de Deus para você? Eu já vi pessoas aqui dando testemunho de vida sentimental. Ai, porque eu recebi agora o homem da minha vida. Oh, bispo, é o homem. Daqui a pouco estava separado. 2, 3 meses. Ué, fulano, cadê o homem da sua vida? Ah, não, não era esse não. Ué, não era esse o homem da sua vida? Como é que não é mais? Sabe por quê? Porque a pessoa bateu, ela bateu a carne. A carne dela falou. E você tem que conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Quando a coisa é de Deus, ela bate com o teu espírito e tudo dá certo, frutifica. Quando algo não frutifica na sua vida, é porque não é de Deus. E olha, frutificar no sentido bíblico. Às vezes tem pessoas que chegam assim, ô, bicho, tem um testemunho para contar. Consegui um emprego agora que eu vou ganhar 10 mil por mês. Ô, maravilha, irmão. Só que eu tenho que trabalhar todo dia. Então, lança fora esse emprego, porque ó, é melhor você não abandonar a graça de Cristo, porque isso não vai gerar bem no futuro para você. Então viva a palavra de Deus acima de todas as coisas. Aí ele diz assim, ora, o homem natural não aceita essas coisas, tá? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Tem gente que você fala aqui, irmão, seja dizimista. Não, bispo, não dá. Se eu for dizimista, eu vou perder dinheiro. Ou seja, é um homem natural, um homem que ainda não aprendeu a viver o espiritual na sua vida. Bispo, eu não posso ajudar para a rádio, porque se eu ajudar vai me fazer falta. Então você não confia em Deus ainda. Sua fé é... Você é uma pessoa natural. Fazer o quê? Natural, você não nasceu do espiritual. E não podem entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Ou seja, bate na cabeça, ela não tem registro. Não... Sabe aqueles robozinhos? Não tem registro, não dá para fazer. Aí ele fala assim, porém um homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, tem pessoa que diz assim, eu não posso julgar. Não, a Bíblia diz que o homem espiritual pode julgar. Quem não pode julgar é o homem material. O homem carnal, ele não pode julgar, porque ele vai julgar, ele vai condenar todo mundo. Mas o homem espiritual tem a faculdade para julgar todas as coisas. E ele não pode ser julgado por ninguém, diz a palavra. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa ensinar? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Diga graças a Deus. Maravilha! Amém. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Gente, a Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Se você tivesse a mente de um cão, você ia pensar como o quê? Hã? Pensar como um cão. Ia cheirar osso, ia procurar um poste, né? Não é verdade? Você ia pensar como um cão. A Bíblia diz que você tem a mente de Cristo, meu Deus do céu. Ah, meu Pai, eu declaro você vivendo com essa mente. Gente, não aposente a mente de Cristo. Sabe quando você vive pela mente de Cristo? Quando você diminui a sua mente e deixa Deus falar mais por você. Quer viver a mente de Cristo? Tudo que você for fazer, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Fala o que o Senhor quer, qual é a tua vontade? Quero saber o que o Senhor tem para mim. Né? Deus vai falar com você e tudo que você fizer vai ser uma maravilha. O seu chefe vai falar, fulano, mas como é que você sabe essas coisas? Tudo que você faz dá certo. Você vai e faz e Deus abençoa. Você vai e faz outra coisa e dá certo. Você faz e vai outra e você conquista tudo. Por quê? Porque a mente de Cristo está na sua vida. A sabedoria de Deus está com você. Use essa sabedoria. Amém? Se apega a Deus por amor. Viva mais a graça. Como disse Salomão, obedeça os mandamentos de Deus e busque o conhecimento. Você não tem que buscar mais corrente, voto, sacrifício. Não vai fazer mais nada para a sua vida, não. Busque conhecer a palavra. Congregue mais, seja mais fiel, venha à igreja, participe de todo o coração. Bispo, mas é tão difícil. Ótimo, quando você faz uma oferta de fé a Deus, você é recompensado muitas vezes mais. Então faça isso com todo amor, que você só tem a ganhar com isso. Para terminarmos e fazermos a oração, Efésios capítulo 3 versículo 16, vamos ver se você tem a mente de Cristo. Vou fazer uma pergunta para você. Como é que você coloca uma girafa dentro da geladeira, hein? Fala, pode falar, não tem vergonha, não. Hã? Corta ela? Tira a cabeça? Tira uma foto? Que? Como é que você coloca uma girafa dentro da geladeira? Abre a porta, põe a girafa, fecha a porta. Pronto, colocou a girafa dentro da geladeira. Amém? Perguntar uma segunda pergunta. Presta atenção. Como você coloca um elefante dentro da geladeira? Como é que é? Não é abre a porta, põe elefante, fecha a porta. Você tem que abrir a porta, tirar a girafa, põe elefante dentro e fecha a porta. Né? Agora, se você conhece já... A Alessandra não vai lhe responder, porque eu já ensinei isso para ela. Você sabe, já, bispo, eu já li isso em algum lugar, aí não pode responder, não. Ó, o rei leão fez uma reunião e convocou todos os animais da floresta. Qual foi o único animal que não compareceu? Você já sabe, né, filho? Você já leu isso em algum lugar. É, você já leu isso em algum lugar. Aí não vai responder, porque aí você... O rei leão fez uma reunião. Qual foi o único animal que não compareceu? Tá pensando aí, né? Na dúvida, né? Visto quem tem intriga contra o leão? Hã? Ué, o elefante. O elefante compareceu porque está dentro da geladeira. Né? Bom, aí acabou a reunião, acabou toda a coisa dos animais. Você tem que ir embora, você vai embora. Só que você tem que atravessar um lago infestado de jacaré. Como é que você vai fazer para atravessar esse lago? Como é que você vai atravessar esse lago? Responde alguém aí, vai. Como é que você vai atravessar o lago? Hã? Pensa, fala alguma coisa, hein? É isso. Vocês estão precisando usar mais a sabedoria. Ó, quando eu recebi esse e-mail, falaram assim: se você responder duas perguntas, você tem um QI ótimo. Se responder três, você é um gênio. Se responder quatro, você é sobrenatural. Se você não responder nenhum, você está abaixo do... abaixo do normal, né? Você vai embora. E você vai atravessar um lago infestado de jacaré. Como é que você vai fazer para ir embora? Hã? Vai do jeito que você quiser. Pode ir nadando, pode de barco, vai do jeito que você quiser. Hã? Vai do jeito que você quiser, não é? Não é assim? O rei leão não fez a reunião, convocou todos os animais, o único que não foi o elefante? Então como é que você não pode atravessar o lago? O lago infestado de jacaré. Só que o rei leão não fez a reunião com todos os animais da floresta e o único que não foi, foi o elefante. Então quer dizer que todos os jacarés foram. Então você pode ir porque... Olha. Ô, meu pai. Que coisa, né? Jesus Cristo. Vou te contar, viu? Bom. Efésios capítulo 3, versículo 16. Não é isso, gente? Hã? Rei Leão convocou a reunião. Quem não foi? O elefante. Por que o elefante não foi? Porque estava dentro da geladeira. Hã? Você tirou a girafa, pôs o elefante dentro, o rei leão convocou. Aí você precisa ir embora atravessando o lago infestado de jacaré. Você vai de que jeito? Vai de jeito que você quiser. Não, o rei leão convocou os animais, está tudo lá na reunião. Só o elefante que não foi. Então você pode ir embora, que não tem jacaré lá. Ah, meu pai. Você sabe que teve um... Isso, Efésios 3,16. Sabe que teve um vizinho lá de casa? Ele quis se livrar de um gato, né? Aí ele pegou o gato, botou dentro do carro, foi três quarteirões pra cá, soltou o gato lá. Quando soltou o gato saiu no alto disparado. Aí ele chegou em casa, o gato tava lá, roçando o pó. Assim, nhá, nhá, nhá. Aí ele pegou o gato, sem vergonha, pegou o gato, botou dentro do carro, foi seis quadras pra frente. Só que foi pro outro lado dessa vez, né? Soltou o gato. Quando soltou o gato, bola disparada, né? Saiu feito tão louco. Aí quando ele chegou em casa, o gato tava lá, nhá, nhá, no portão lá. Ele falou, rapaz, o gato chega mais rápido que o carro, não é possível. Aí ele falou, não, vou sumir com esse gato. Pegou o gato, virou três pra direita, três pra esquerda, foi pra frente, foi pra trás, bem longe. Aí soltou o gato. Quando soltou o gato tava disparado, foi embora, pegou o caminho. Aí ele liga pra casa e falou, querida, o que que foi, bem? O gato já chegou? Ela falou, espera um pouquinho que eu vou dar uma olhada. Aí foi lá fora, quando acabou de abrir o portão, o gato tava chegando. Ela falou, ah, bem, acabou de chegar. Aí ele falou, bom, então bota o ordinário aí na linha que eu me perdi. Quero saber como é que eu faço para voltar. Efésios 3,16. Essa. Por que que. Olha, sabia? Teve um parente meu, não sei, eu ouvi dizer essa história. Levou o gato, saiu de Santo André, pôs o gato em São Paulo. Depois de uma semana, o gato apareceu de volta. Como é que pode uma coisa? Quase morto, né? Mas voltou. Como é que pode? O gato sabia ser assim, né? Tão ter essa sabedoria. Isso é uma sabedoria, né? Tão grande assim, que às vezes as coisas fogem um pouco da mente. Efésios 3,16. Gente, olha que bacana aqui, ó. Para que segundo a riqueza da glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito no seu homem interior. Então, olha da onde que nasce o fortalecimento na nossa vida. A Bíblia diz que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder no homem interior, seja dentro de você. É que nem aquela canção que nós cantamos, dentro de você a luz, a vida de Deus, a força, o poder. Então para que chorar se tudo está dentro de você? Aí ele fala, ó, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no quê? No amor. Então, o amor, ele é a base de tudo. Amar, o segredo de todo sucesso. Olha, você quer ter uma fé, bispo, eu queria ter uma fé inabalável. Bispo, eu queria ter uma sabedoria para transformar meu lar, minha casa, para fazer... Você quer tudo. O alicerce de tudo se chama amor. Você tem que se apegar a Deus com mais amor. Amar mais a sua igreja, congregar mais, ser mais fiel, faça tudo neste mundo por amor que você só tem a ganhar, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Aí ele diz assim, ora, aquele que é o quê, igreja? Poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, a potencialidade está dentro da sua vida. O poder máximo, a Bíblia diz que Deus, ele é infinitamente mais poderoso para fazer muito mais do que você pede ou pensa. É como nós lemos ali em Coríntios, aqueles que se apegam com amor, a Bíblia diz que ele vai fazer muito mais do que você espera na sua vida. Então, isso que você tem recebido até agora é coisa pequena, comparado àquilo que Deus quer para a sua vida. Bispo, mas então quero essas coisas grandes. Então se apegue com mais amor. Venha todo domingo, não falte na igreja. Ame a igreja acima de tudo, a graça de Deus acima de tudo. Você tem que ter sede no teu coração em viver esta palavra. Você não pode ser uma pessoa desanimada. Despreocupe um pouco, despluga um pouco do mundo e viva mais o espiritual na sua vida, para que isso tudo aconteça na sua vida. Ele diz que ele é infinitamente mais poderoso para dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Agora, aqui está o segredo. Conforme o seu poder que opera onde? Em nós. O poder de Deus vai ser operado na tua vida. É você que vai ser um instrumento do poder de Deus. Gente, Deus não pode usar o poder dele se não for por intermédio de você. Você tem que usar o poder de Deus. Você tem que ser mais ousado. A declaração, a cura do teu familiar vai vir por intermédio da tua oração. A transformação financeira da tua família vai vir por teu intermédio. Então, o poder de Deus opera na tua vida. Aí a Bíblia diz assim: a ele seja a glória. Aonde? Na igreja. Porque às vezes a gente fala que o poder de Deus na sua vida está quando você está na igreja, a pessoa não concorda com isso. Não, bispo, onde eu estiver, Deus está comigo. Não, a Bíblia diz que a ele seja a glória na igreja. Então, quando você está na igreja, que é o corpo de Cristo, o poder de Deus está sobre a sua vida. Aí ele diz: em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Diga amém e graças a Deus. Maravilha! Glória a Deus! E olha, que ele fala que o poder de Deus na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Ou seja, isso aqui é uma coisa imutável. O poder de Deus está na sua igreja. Então, você quer viver esta palavra? Eu quero fazer uma oração, já para nós terminarmos a nossa reunião, não vamos acabar tarde, não. Eu quero fazer uma oração para você que deseja viver esta palavra na sua vida a partir de hoje. Bispo, eu quero que Deus me use, eu quero que Deus dirija a minha vida. A partir de hoje eu quero viver mais o espiritual, conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Eu quero orar por você, fique de pé. Aleluia, Senhor Jesus. Usa a nossa vida, na tua graça e no teu poder, pois nós queremos servir ao Senhor de todo o nosso coração, toda a igreja. Aleluia, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. Diga assim: transforma-me conforme a tua palavra. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, toda a igreja, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Toda a igreja, quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti.
Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sim, Senhor Jesus. Usa a nossa vida, Deus e Pai. Usa o nosso coração. Quebranta a nossa vida, Senhor, para que nós venhamos viver mais a Tua palavra. Ah, Senhor Jesus, assim como Zaqueu, naquele dia decidiu que a partir daquela data ele estaria disposto, meu Deus, a servir ao Senhor de todo o coração. Assim também nós colocamos, meu Deus, esse pacto diante do Senhor, esse propósito no nosso coração. Ah, minha irmã, meu irmão, faça um propósito com Deus a partir de hoje, que você vai servi-lo. Isso, peça para Deus derramar nesta manhã a sabedoria dele sobre o teu coração, para que a vida de Cristo esteja sobre você. Ah, Senhor Jesus, nós queremos, meu Pai, viver mais a tua palavra. Nós queremos viver a partir de hoje mais o teu evangelho, Senhor. Nós queremos que o Senhor venha nos usar na Tua palavra, que o Senhor venha guiar todos os nossos caminhos, que o Senhor venha dirigir o nosso coração na Tua palavra, para que nós venhamos servir ao Senhor de todo o coração. E isso, meu irmão, declaro neste momento a sabedoria de Deus sobre o teu coração. Eu declaro neste momento, minha irmã, você edificando a tua casa, você edificando a tua família. Eu declaro neste momento que coisas muito maiores do que tudo que você viu até hoje serão derramadas sobre a tua vida. Eu declaro você tomando posse neste momento do sobrenatural. Você que chegou aqui triste, para baixo, você vai sair hoje alegre, sabendo que Deus está contigo, que a força do Senhor Jesus está sobre o teu coração. Receba agora a vida, receba agora a transformação. Eu declaro longevidade sobre o teu coração. Eu declaro o Senhor fortalecendo a tua vida, te trazendo a vida plena, porque o Senhor está contigo. Ah, Deus e Pai, usa a nossa vida, quebrando o nosso coração. Dirige os nossos passos, Senhor Jesus, na tua graça, para que nós venhamos viver acima de tudo, ó nosso Deus. E a nossa alegria é viver a tua palavra. Eu declaro você servindo ao Senhor com todas as forças do teu coração a partir de hoje. Aleluia, Senhor Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Diga amém, diga graças a Deus. Diga muito obrigado, Senhor, pela tua palavra e pela tua vida no nosso coração.
Família, a maior pérola que possuímos nesta vida. Por ela, muitas vezes, sofremos, passamos tribulações e até passamos noites inteiras pensando no bem-estar de nossa casa. Mas existem momentos nessa vida que precisamos receber o amor da família e de pessoas que nos amem de verdade. Pensando nisso, Deus criou a comunidade cristã Amor e Graça, um lugar que não é somente uma igreja, mas uma família que te ama de verdade e deseja compartilhar todos os momentos de sua vida, seja bons ou ruins, dias tristes ou alegres. Por isso, saiba que onde você estiver, existe uma família que te ama e que você pode contar conosco. No Brás, Rua Doutor Carlos Botelho, 141, telefone 3698-6686. Comunidade Cristã, Amor e Graça. A Igreja da Família.